começando o MMA com Oswaldo, o podcast dele, o maior especialista em MMA nesse país. No episódio de hoje, como vocês podem ver, só tá eu e o Pamplona aqui. O Oswaldo não pôde vir, ele tá gravando um audiobook de colorir e aí acabou não podendo. Ele fala assim, ó, tem o urso aqui, tem que preencher. Então, enfim, é um projeto complexo que ele tá finalizando. E ele não pôde vir. E aí mandou os dois estagiários. Eu sou Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago CH. Tu sabe que isso deve existir, né? Tu tá ligado disso? Né? Com não, certeza é tem um audiobook.
Ele fala, ó, o céu agora tá. Que cor tu quer? Daí o pessoal fala.
Cara, eu não duvido. Eu não duvido. Eu vou abrir o Spotify agora aqui e eu vou achar o audiobook de colorir ASMR com o lápis fazendo assim na.
Então,
tô pintando agora de azul.
Oswaldo tá nesse trabalho aí. Tá ocupado, não pôde vir. Mas a gente tá aí pra falar de pô, vai ter um UFC bom finalmente, uhum. UFC. Não que os outros não tenham sido, mas esse vai ser Deus Live, né? E o que aconteceu na última semana, Pamplona? Nem lembro mais.
Teve o UFC sim esse final de semana. Foi interessante, né? Temos brasileiros aí lutando. Teve o Vitor Petrino vencendo na decisão o Tyson Pedro, que foi uma luta grande assim pro Vitor Petrino. Eu acho que coloca ele num lugar muito interessante nessa divisão. Tivemos também o querido Vinícius Lockdog, gaúcho, né? Seu compatriota. Que compatriota todos nós somos, né? Mas eu vejo o Rio Grande do Sul como uma grande federação. Venceu, né? Uma joelhada voadora linda. E o que você tá achando aí do querido Lockdog?
Não, tá perfeito, né? Eu acho que a estreia dele foi melhor assim, porque ele tomou uma ruim também. Uhum. Tomou uma adversidade e teve um nocaute que vai virar vinheta, assim, né? Um nocaute que vai, puta, rodar toda hora nas introduções do UFC. Então, acho que melhor do que ele tivesse só massacrado o cara, pra mim.
Eu gostei também, gostei da vitória. Acho que ele tá infernizando o Mokaev, né, pra eles lutarem. O Mokaev, que também lutou nesse card, venceu o Alex Pérez. O Mokaev tava caçando uma luta contra o Pantoja no Rio, que seria interessante. Mas aí o Lockdog tá enchendo o saco dele pra eles lutarem. Enfim, tá interessante ver a crescida do menino Lockdog. Já fez alguns haters aí, a galera já não tá gostando muito dele, porque ele é desumilde.
Como assim? O que ele fez de desumilde?
Não, ele tava dizendo que, cara, coisa de lutador, né, cara? Vou bater em todo mundo, vamos lutar, eu sou o melhor de todos, eu vou comer tua mãe, essas coisas assim. E aí já virou desumilde, já tá sendo odiado aí pelo brasileiro raiz.
Ah, tomar no cu, né? De verdade, né? Deixa o cara lá. A luta do Petrino, tu não sentiu que o Tyson Pedro, quando tomou o primeiro jab, se apavorou?
Eu acho que eu me apavoraria também se eu tomasse um jab do Vitor Petrino.
Então deve doer, né, cara? Eu acho deve ser. Porque o cara é um lutador, professor. O cara já lutou com muita gente. Ele tomou um jab e ele ficou. Ai! Ah, não precisava. Ele ficou meio.
Cara, eu já falei. Eu já falei isso aqui pra ti no podcast algumas vezes, mas eu treinei algumas vezes com o Sandro Apagaluz, que era um peso pesado, nocauteador, assim. Ele era meio esquisito lutando, mas mão muito pesada. E onde ele... E assim, sombrinha, tá ligado? Não era sparring, era sombrinha. Onde ele encostava a mão, dava choque. Era um negócio impressionante. Ele dava um jab na testa, dava um choque no corpo todo. Ele batia na guarda, doía o braço, o ombro. Tem pessoas assim que são diferentes mesmo, assim, são construídas diferentes. Talvez o Vitor Petrino seja um desses. Talvez o primeiro jab aí já dê um choque no corpo todo do Tyson Pedro. E ele deu essa cagada aí.
Foi intenso. E legal que já foi ganhando um cara com nome. Eu acho que
sim.
Próxima já dá pra mirar uma coisinha aí, né? Mirar sei, no top 10 aí, sei lá.
Pra mim, esse UFC foi isso. Confesso que não assisti as lutas em tempo real, porque estava rolando o meu evento, o Acesso MMA, que foi uma maravilha, muitas lutas divertidas, casa cheia, e estava ocupado trabalhando e não assistindo o UFC, que começou cedo, né? Dessa vez foi bom por causa disso. mas eu tava lá na montagem, afinando tudo do evento. Enfim, não vi em tempo real, vi os highlights, vi as paradas depois, porque eu estava fazendo o meu próprio evento, correndo atrás do meu sonho. Com as pedras que vocês jogam, eu estou construindo o meu castelo.
Tá, deu, né? Vamos para as notícias, então.
Vamos. Paulo Costa, o nosso Borrachinha, alega recusar convite para lutar no Rio de Janeiro e garante que enfrentará um top 3 em Vegas no UFC de junho.
Não, mas calma aí, quem é que tá no top 3?
Ah, deve ser o campeão do Duplessis, deve ser Strickland, Adesanya e... Adesanya
provavelmente não.
É, Adesanya, não.
Cara, será que é o Strickland?
Ah, só pode ser o Strickland. Se for verdade, né, que também pode ser mentira. Pode tranquilamente ser mentira.
Pode estar querendo cavar uma luta aí, né?
Mas vamos aqui construir o cenário de que é verdade. Ele está em negociação com o UFC para enfrentar um top 3, que não sei se faz muito sentido depois dele ter perdido pro Whittaker, mas beleza, vamos partir desse pressuposto que está rolando isso. Só pode ser o Strickland e eu acho que é um lutão.
Eu acho que faz sentido também. É uma luta que é legal de ver, é uma luta que todo mundo ia se empolgar. A construção da luta ia ser foda. Beleza que o Borrachinha não ganhou a última, mas o Strickland também não ganhou a última, né?
Então, o Strickland vem de ser campeão, né? E o Borrachinha vem de muitos anos parado.
É, mas o Borrachinha enfim, é bem mais legal, né?
É bem mais legal. E o Borrachinha... Esse argumento já me venceu. É, mas o Borrachinha saiu grande da luta, né, cara? Ele lutou bem. Tipo assim, eu acho que ele venceu a briga, tá ligado? Obviamente perdeu a luta. Mas, putz, acertou umas mãos legal, deu uma balançada, acertou aquele giro calcanhar que foi bonito. Eu acho que ele não saiu desmoralizado da luta. Então, talvez faça sentido, sim, essa luta com o Strickland. E aí, mas o que eu trouxe essa notícia... É pra dizer que o nosso querido compatriota recusou lutar em terras tupiniquins.
Ah, cara. Certo ele, velho. A galera não valoriza muito ele aqui no Brasil, né? Então, tem essa
isso
impressão.
É verdade. Ah,
e,
total.
Pô, lá na gringa o pessoal valoriza muito mais o estilo deles promover. E aí, pô, deixa pros brasileiros que a galera gosta aí, né? Tem um monte. Deixa pro Michel Pereira, deixa pro Charlinho. Enche de cara da shootbox lá.
É, faz sentido.
Põe o Caio.
Tá certo. E esse card que ele fala de junho é o card da International Fight Week, que supostamente o McGregor lutaria com o Chandler, mas que eu não acredito que essa luta vai lutar. Inclusive, está aqui nas notícias alguma coisa relacionada ao McGregor também. É, mas é um card gigantesco, né? É o card da. Sempre é um card muito grande, que é esse card aí do começo do verão dos Estados Unidos. Então, pode ser que tenhamos Paulo Costa, Borrachinha, fazendo uma das lutas principais desse grandioso evento.
Minha torcida para que seja verdade. Próxima notícia.
A torcida é pelo esporte. Merab de Valishvili é oficialmente o backup para a disputa de cinturão do UFC 299.
Quando o cara é backup, ele recebe o meio cachê? Sabe como é que funciona isso?
Eu não sei se é meio cachê. Ele recebe uma grana, ele vai lá, bate o peso e tal, mas não sei se é meio cachê, se é um cachê inteiro, se é um percentual. Não sei, não tô ligado. Mas ele recebe alguma coisa.
Porque bater o peso é uma treta, né? E não é uma parada que tu... Ah, beleza, bate aí o peso hoje, né? Tu tem que vir de...
Sim, sim.
Pô, o cara tinha que ser bem valorizado. Ele é backup pra Sean O'Malley e Vera, né?
E Vera, isso. Até seria legal o Divalishvili entrar de repente aí no lugar de alguém e ser campeão, assim, seria. Eu tô gostando muito do Divalishvili, cara. Ele tá um Ronaldinho Gaúcho, assim, do MMA.
Eu acho que ele ganhou muitos pontos com aquele negócio de ter roubado a jaqueta do Sean O'Malley.
Sim, sim.
Eu acho que ali eu vi, putz, esse cara é legal, assim. Porque o estilo de luta dele, às vezes, não é o mais legal. Aquele fica segurando o cara no chão ali, né? Mas a luta do Cerrudo já foi mais legal. Assim,
a luta do Cerrudo foi muito divertida.
Foi diferente, assim, das outras lutas.
Uhum.
E aí eu também vi como é que ele foi contratado, né? Eu não sabia que ele participou daquele Looking for a Fight, do Dana White, que ele viajava procurando lutadores.
Ah, não tô ligado.
E o Dana foi ver o outro cara. Era tipo, o outro cara era... Era muito promessa e esse brother aí, o Merab, nocauteou com um rodado de mão em 13 segundos. E aí, obviamente, foi contratado, né? Mas... Ele me anima mais que o Vera, né? Mas não que o Vera eu gosto da personalidade dele, mas eu acho que ele o Merab tá me animando mais, assim.
É, eu tô torcendo com o Merab, tô gostando dele. É, essa luta do Sean O'Malley com o Vera faz sentido, né? Porque é aquela derrota lá amarga que o Sean O'Malley tem. E é uma luta que faz sentido. Tem uma história, tem uma parada. Mas eu quero muito ver o Merab campeão também. Eu acho que chegou a hora dele ser campeão.
Acho que tu vai torcer pra ele ou pro Sean O'Malley se rolar essa luta? Porque tu gosta muito do Sean O'Malley.
Eu gosto muito do Sean O'Malley. É, eu acho que eu vou torcer pro Sean O'Malley. Eu acho que eu gosto mais do Sean O'Malley.
Acho que é mais mágico o estilo de luta, né?
É.
Também, assim, acho que uns nocaute estranho, né? Um estilo foda de luta. É, eu acho que eu também torceria pro Sean O'Malley, assim.
É, e eu tenho um carinho por gente idiota, assim, também. Tanto que a gente é amigo, né? Assim, eu tenho um carinho muito especial por você. É, eu gosto, assim, de gente babaca.
Críticas! Críticas e mais críticas.
E é isso. O Sean O'Malley mora no meu coração.
É, próxima notícia, se é que tem.
Conor McGregor diz que gostaria de enfrentar Nate Diaz em uma trilogia. Chandler em junho, Diaz em setembro. Fecha aspas.
Cara, mais meio ano é ele e o Kleber Bambam, velho. Esse cara tá acabado. Deu, né?
Eu até hesitei em trazer essa notícia aqui, porque não aguento mais trazer Conor McGregor. Não. Ele não volta, ele nem foge nem sai de cima, aí tá fazendo os filmezinhos dele lá, e aí vai pro iate, e não treina, e não luta, e diz que vai lutar, e fica o tempo todo. E ele tá o tempo todo se mantendo na mídia, né? Tá aqui a gente de novo falando sobre ele, outros podcasts estão falando sobre ele, os outros programas estão falando sobre ele, mas eu acho que ele não volta mais.
Eu acho que ele tá fazendo isso com a estratégia de querer aparecer aqui, né, cara?
Com certeza.
Pra se promover através do MMA com o Oswaldo.
Totalmente.
Pra surfar na nossa onda, surfar no nosso hype
e
ficar vendo uísque batendo em velho aí.
É, eu diria que não é só ele, tá, Nick? Eu acho que tem muita gente querendo surfar aí na onda do nosso sucesso. É, e o McGregor é só um deles.
Ninguém tá conseguindo.
Falando nisso, queria pedir aqui pro amigo ouvinte deixar o like nesse vídeo, compartilhar com um amigo e ajudar a gente a espalhar a palavra do Oswaldo para as outras pessoas. Gostaria também de aproveitar esse espaço aqui, Alexandre, se for possível, para divulgar o outro podcast do Níquel que também não cresce, que é o História para os Brothers, podcast maravilhoso, eu ouço semanalmente, e divulgar também o meu outro podcast, que estou começando agora, que é o Falando Sozinho no Carro, onde eu fico falando sozinho no carro.
Eu acho que tu achou um bom nome. Acho que é isso, cara. Vamos logo pra esse evento, cara, porque acabou as notícias e essa última notícia me deixou irritado. Eu não quero mais, nunca mais falar do McGregor, velho.
Tá bom, combinado.
Vamos pros próximos UFC.
Falar é fácil, Alexandre Nico. Eu ficar ali no Twitter, fulano vai ganhar porque tem uma mão muito pisada. Eu quero ver apostar.
Mas pra apostar tem que ir na KTO.
Ah, claro. Só dá pra apostar na KTO, a verdade é essa.
O melhor site de apostas que existe, KTO, que tá com a gente desde o início do podcast. É fácil colocar o dinheiro, fácil tirar o dinheiro. Surgiu uma dúvida, quer trocar uma ideia no Instagram lá, KTO _ Brasil, o pessoal mesmo te responde. O Thiago falou aqui, não sei o que da luta, mas não é só luta não, tem basquete, tem futebol, tem tênis de mesa, tem vôlei, tem, enfim, inúmeras coisas. E ó, digo mais, dá uma emoção botar uma graninha, nem que seja mínima nas lutas, é uma outra forma de ver as lutas, cara.
É isso.
E tem um cupomzinho de free bet de 20%, cupomzinho Osvaldo.
O ouvinte ama o benefício.
Osvaldo. Na sua primeira aposta, use o cupom Osvaldo com W e você vai ganhar 20%. Ou seja, botou R$10, vai ficar com 12, botou 100, vai ficar com 120. Botou 1 milhão, vai ficar com 1.200.000 reais para apostar. KTO.com. Final de semana de sorriso, final de semana de festa,
Finalmente.
De semana de André Azevedo tranquilo, com a consciência tranquila. É um UFC aí que a gente tem Michel Pereira, velho, no preliminar, cara. A gente tem o Felipe Lins no preliminar, a gente tem o Pedrinho Munhoz, o Rafael dos Anjos e o Malhadinho. Isso só no preliminar, cara.
Só no preliminar.
Tá isso, muito foda esse card, velho.
Isso seria tranquilamente o card principal de um Fight Night no Brasil. E apenas o preliminar do 299, realmente assim, não dá pra perder nenhuma luta, talvez só a primeira.
As duas primeiras ali, eu acho que dá também.
Não, se de Vergara é legalzinho, mas dá pra perder.
Quando outro cara é do Cazaquistão, não...
É, tem isso. Tem isso.
Eu não sei. Dificilmente o cara do Cazaquistão tem uma luta empolgante, assim.
Mas a terceira luta da noite já é um cubano gigantesco que... Ah, tá ligado desse cara, né?
É aquele gigante mesmo, cara. Não sabia que era ele.
É o ele, cubano, é ele.
Maior lutador do UFC, né?
Eu acho... Ele é com certeza a maior envergadura. Eu não sei se ele é o mais alto. Acho que ele não é mais alto que o Stephen Struve. Acho que o Stephen Struve é mais alto do que ele. Mas ele é o que tem mais envergadura. Bateu o John Jones aí por uma vantagemzinha. O John Jones acho que tinha tipo 2,12. Ele meteu 2,20 e tanto de envergadura. É, ele é muito grande. É medalhista olímpico de taekwondo. Então o cara tem um striking finíssimo. É 4-0. As últimas três lutas ele nocauteou no primeiro round. E se juntar o tempo das três lutas dá 19 segundos.
Imagina o cara que vai lutar contra recebendo essa informação.
Foda, né?
Deve dar uma... Ah, o cara passou de 20 segundos, o cara tá todo dando trabalho.
É isso. A primeira luta, ele foi a estreia dele. Ele nocauteou no finalzinho do primeiro round. A segunda luta, ele nocauteou com 12 segundos. A terceira com 3. E a última luta com 4 segundos. Esse é o histórico do
brother.
4 segundos,
cara. 4 segundos. Puta. Tá aqui. Pô, eu acho que se eu lutar com ele, eu duro mais, cara. 4. Real.
É, eu corro, eu corro, né?
Eu acho que até ele. Até, não sei, pensando bem, eu não sei. Não sei se eu duro mais. Cara, eu não sabia que era ele que ia lutar, porque não tava esperando que já fosse já assim, mas foda demais. Vai lutar contra o Josh Parisian. Ele deve estar favoritíssimo, né? Como é que tá as odds aí na categoria?
Tá bem favorito. Não tá favoritão, assim, mas tá pagando 1.3 e o Parisian 3.60. É, tá favorito, mas não é tipo 8 pra 1, tá ligado?
Uhum.
E aí, depois dessa luta, temos o querido Michel Pereira contra o Oleksychuk. Michel Pereira pagando 1.66 e o Oleksychuk 2.22. Um pouco mais equilibrada essa luta. Mas todo o dinheiro aqui no Michel Pereira, né?
É, e o Pereira tá naquela categoria... Ele subiu? Ele tá na... Na categoria de cima ou ele tá com pezinho? Não.
Essa luta subiu, essa luta é de médio. Essa luta é de médio. Ah, ele tá na categoria de cima. Ele lutava de meio médio antes. E aí deu essa subidinha. Tá de médio, tá mais tranquilo. Luta boa pro Michel Pereira, assim, entrar no ranking, né, eu acho.
É, não tem como não ver a luta do Michel Pereira.
Não tem como.
A gente pode se desapontar, mas vai... A gente vai com uma emoção, assim.
A gente vai sentir alguma coisa.
Ele é muito entretenimento, é muito bom, né, cara?
Você jamais vai ficar indiferente assistindo a luta do Michel Pereira. Seja amor, raiva, frustração, excitação, todos os sentimentos envolvidos também é uma possibilidade. Michel Pereira é tudo de melhor. Depois dessa luta teremos Pedrinho Munhoz contra o Kyler Phillips.
Gostaria da minha pronúncia, né? Pelo menos aqui no site do UFC tem a do Felipe Lins com o Yu Cutelaba antes. Mas não sei se caiu, né? Às vezes caiu a luta.
É verdade. Eu acho que essa luta tá antes da do Michel Pereira. E as odds para ela estão o Cutelaba pagando 1.76 e o Felipe Lins pagando 2.08. Bem próximo.
Pô,
né?
Cara, eu botava um dinheirinho no Lins aí, hein?
Eu vou fazer uma simulação aqui, Nico, no final, da gente colocando um dinheirinho em todos os brasileiros, pra ver no que acontece, né? A luta, eu acho que os brasileiros que estão mais azarões aqui são os próximos que a gente vai falar, que é o Pedro Munhoz com o Kyler Phillips, o Pedrinho Munhoz pagando 2.75 e o Kyler Phillips pagando 1.45. Lembrando que o Pedrinho Munhoz está... Difícil falar isso, né? Mas ele tá ali meio que na descendente, né? Já tá ali... É, perdeu a última, perdeu pro cara que tá disputando o cinturão, tá? Mas ele vinha de duas derrotas pro Aldo e pro Dominic Cruz, que são os maiores de todos os tempos. É, teve aquele no contest com o Sean O'Malley, do dedo no olho, e aí venceu um desconhecido, desconhecido não, né? Um cara irrelevante, e perdeu pro Marlon Vera. Então ele vem de uma vitória nas últimas quatro lutas, e tá com 37 anos, acho que por isso esse favoritismo aí pro Kyler Phillips. Se fosse, sei lá, o Pedrinho Munhoz de quatro anos atrás, ele não estaria sendo desmoralizado assim.
É, mas a próxima luta, cara, que é do Rafael dos Anjos, esse cara, pelo currículo dele, eu acho ele tá no top 3 caras mais fodas, assim, acho que de pessoas que lutou contra gente foda. Eu não, na verdade, eu não sei se tem alguém mais que o Rafael dos Anjos, né?
Cara, talvez um Nate Diaz. Talvez um Cerrone. Mas eu acho que tá tudo no mesmo nível, assim. Até porque foi entre eles, né? Que eles lutaram. A galera ali da mesma época e do peso leve.
Eu acho que o dos Anjos passa na frente, cara. Porque o Nate Diaz não lutou com tanta gente. É bizarro o currículo dos Anjos, cara.
Ó, eu vou dar uma olhada aqui de cima pra baixo.
O Cerrone certamente tem números de luta, tem um número de luta também. Lutou contra muita gente, mas eu acho que gente foda, porque o dos Anjos é todos os cara treta dos últimos 10 anos, 15 anos, ele lutou, cara.
Ó, a lista aqui do Rafael dos Anjos está Vicente Luque, Rafael Fiziev, Moicano, Paul Felder, Michael Chiesa, Leon Edwards, Kevin Lee, Kamaru Usman, Colby Covington, Robbie Lawler, Tony Ferguson, Ed Alvarez, Cerrone, Anthony Pettis, Nate Diaz, Ben Henderson, Khabib, mais um Cerrone, Tibau, Clay Guida, Tyson Griffin, Jeremy Stephens. Cara, realmente é impressionante.
Cara, não,
impressionante.
Não tem, cara. Não tem.
Só
não,
faltou aqui Crocop Minotauro pra fechar.
Uma prensa mecânica. Ele tem cara, que cara desgraçado, velho. É muita luta difícil, cara.
É muita luta.
Esse cara tinha que ter. Ele tinha que ser o primeiro a entrar no Hall da Fama sem se aposentar, cara.
Uhum.
Tipo, não dá, é muito foda. Mas ele tá de azarão, né? Depois de tudo isso.
Tá de azarão, tá desmoralizado, na verdade, né? O dos Anjos aqui tá pagando 4,33 e o Gamrot pagando 1,22. O Matheus Gamrot aqui, pra quem não tá ligado, ele é top 5, se eu não me engano, da categoria. É um cara com um jogo muito completinho, assim, é bom em tudo, bota muito bem pra baixo, coloca pressão, é bom de strike, é rápido, é forte, é veloz, é jovem, é bonito. Então, eu acho que faz sentido, assim, essa diferença de odds, esse favoritismo pro Gamrot, que tá numa fase melhor, assim, né? Mas, pô, Rafael dos Anjos, beijo, Rafael dos Anjos, convidadíssimo aqui pro nosso podcast.
Não, eu acho que tu não foi patriota elogiando outro lutador, cara. Acho que tu tá errado.
Tu ficou elogiando muito. Mas é um pau no cu, é um pau no cu. Tem que apanhar, Rafael dos Anjos pra cima, é Brasil, rei.
Hey. Tá, e aí a gente tem a Kathleen como é que é? Chokagegen? Chokagegen. Choquei contra a Macy Barber. Isso aí, tá empolgado pra essa luta?
A Macy Barber é legal, né? Ela não é tão legal lutando, mas ela é uma pessoa legal. Então, acho que por afetividade emocional, vamos de Macy Barber. Mas se quiser também levantar pra pegar uma cerveja, não vai dar mal, não. O foda é que a gente parece muito, muito escroto com luta de mulher aqui. É porque, realmente, dessa vez, as lutas de mulher não estão assim tão... Ah, caralho, só mulher massa.
É, eu acho que, porra, pra esse quilate do UFC, eles poderiam ter botado isso. Uma luta mais foda, né, de mulher. Mas depois, se pegou a cerveja, volte logo, porque você não pode piscar. Busca
duas
essa, André.
Duas carretas!
Duas carretas, e os governadas em colisão.
Jair
Almeida, o filho da dona, sempre tem o cara fala, o filho da dona Ivete, sei lá. Contra...
O André tem dessas.
Curtis Blades, né? O mão de marmita, Curtis Blades. essa luta vai ser foda. Como é que tá as odds aí?
Tá bem equilibrado. O Malhadinho tá pagando 1,86 e o Curtis Blades 1,94. Então, leve favoritismo aí pro nosso querido Jailton Malhagomedov.
Eu não sei se porque eu vi o Malhadinho sendo nocauteado. Mas aí eu vi ele sendo humano, eu fiquei muito menos confiante.
Ele sendo nocauteado?
Tem um vídeo dele sendo nocauteado, né? Ele tomou um nocaute muito rápido uma vez, assim.
Mas foi tipo. Foi faz tempo, né? Foi no regional.
Não, foi tipo. Há muito tempo atrás. O bagulho é preto e branco, quase. E, ó, ele perdeu em 2017.
É, tem um tempo. Acho que eu não era nem nascido em 2017.
Ele perdeu, mas é que é um nocaute meio ruim, foi em 16 segundos. Aí eu vi que ele é humano
ele,
ali.
Ele era humano, né? Ele era.
É.
E aí depois ele passou a não ser mais.
É, mas obviamente nossa torcida vai pra ele. Eu tô com medo. Mas
Salvador
eu tô...
Bahia, essa é pra vocês.
Mas eu acho que dá ele.
Eu acho que dá ele também, acho que dá ele. E o nosso coração pertence a ele, né? Inclusive também convidadíssimo aqui pro nosso podcast, querido Jailton Almeida.
Tá, e aí a gente chega no principal, que é o Peter
Yan. Caralho, terminar, né?
Esse era o preliminar, cara. Loucura. Peter Yan contra Song Yandong. Luta legal.
Luta legal.
Peter Yan é favorito?
O Peter Yan tá pagando 1.83 e o Song Yadong pagando 2. Luta equilibrado também, leve favoritismo aí pro querido Peter Yan, que não tá numa fase boa, né? Eu acho que ele vem de algumas derrotas. Ele vem de 3 derrotas seguidas. Perdeu pro Merab, perdeu pro Sean O'Malley, perdeu pro Aljamain Sterling. Então, precisa dessa vitória pra continuar se mantendo relevante na categoria.
E, cara, aí é só evento do povo. É só evento principal do povo. Gilbert Burns contra Jack Della Maddalena. Gilbert Burns vai destruir.
Vai tratorizar.
Como é que estamos de odds?
Nosso
Quanto
querido,
eu vou ganhar?
Nosso querido Durinho está pagando 2.23, enquanto Maddalena paga 1.61. Brasileiro azarão aqui.
Ah, não. Pode ir. É só pegar dinheiro, pessoal. É maldade.
O único brasileiro favorito dessa noite é o querido Michel Pereira. Os outros... E o Malhadinho também, que tá um pouquinho favorito só. Mas todos os outros estão levemente bem azarões.
E aí a gente tem a estreia do Michael Page contra o Kevin Holland.
Estou animadíssimo pra essa luta.
Vai ser uma luta com certeza divertida. O Michael Page, pra quem não tá associando, é o cara que provavelmente tem mais vídeos de highlight tocando aquela música do All Nation. Hey, sabe? Seu! Acho que ele provavelmente é esse cara. E aí parece ele de lado, dando aquela ajoelhada no ciborgue, assim, jogando a bolinha do Pokémon. Vai entrar no UFC e lutar contra o Kevin Holland. Com certeza luta foda.
Só falando ainda de Michael Page, eu acho que se você estava na internet aí nos anos 2010... Você certamente recebeu esse vídeo em alguma comunidade do Orkut ou no próprio Facebook. O novo Anderson Silva! E aí era o Michael Page fazendo as paradas assim, e esquivando e nocauteando. E demorou muito, assim, para pro UFC pegar ele, né? Tanto que ele tá com, sei lá, 36 anos, eu acho. Tá com exatamente 36 anos.
Mas ele não era só isso, né, cara? Tipo, ele não... Porque dá a impressão que ele vencia muito cara bem mais ou menos pelo highlight... Mas ele fez umas lutas difíceis pra ele também, né? Porque sempre tinha aquele negócio que a galera protegia ele, né? Mas depois, com o tempo, ele foi... Também tomou umas ruins. Verdade. Mas era um cara que lutou contra nomes bons também.
Certamente o Bellator fez um caminho legal ali pra ter esses highlights, né? Ele realmente é um showman, e aí ele precisava de jogo que casasse bem pra ele poder fazer o highlight dele, né? Mas eu acho que o Kevin Holland é esse cara, né? Jamais colocaria um Michael Page pra estrear, sei lá, com o Colby Covington, com alguém que vai pressionar ele, amarrar um Kamaru Usman, alguém assim. Então acho que foi uma luta muito bem casada. O Kevin Holland gosta muito de falar, joga solto, se movimenta muito bem também, é bom strike. Eu realmente estou muito animado esportivamente para essa luta e sei lá, para pro show, pro espetáculo que vai ser ela, assim. Estou animado.
Aí no co-main a gente tem o Dustin Poirier contra o Benoit Saint-Denis. Tu tá animado para essa também?
Estou animado, eu gosto muito do Poirier. Mas eu quero perguntar para você, menino Alexandre, você acha que Benoit Saint-Denis vai ter alguma chance contra Dustin Poirier?
Ah, eu acho que tem, e tem mais ainda pelo tempo que o Poirier tá parado, assim. Eu acho que ele virou meio aquele lutador que só faz luta muito foda, e talvez esteja já um pouquinho com uma idade, já não é mais tão novo, já não tá mais precisando tanto da parada, já não tem uma regularidade tão grande de luta, e o outro cara vindo numa dando cabeçada em tijolo. Então acho que tem chance, sim, cara. Acho que não é fácil mesmo pro Poirier, cara. Como é que estão as odds aí?
O Poirier tá azarão nessa luta, né? Pagando 2.70 e o Benoit Saint-Denis 1.47. Eu acho que a sua leitura, Alexandre, foi perfeita. Eu acho que o Poirier tá nessa fase de que não precisa mais provar nada pra ninguém. Tá cansado desse jogo, de dar entrevista, de não sei o quê, de treinar pra caralho, de fazer sparring. Enquanto o Benoit tá recém-chegado aí, tá querendo mostrar trabalho, né? É a luta mais importante da carreira dele. Então eu acho que quem quer mais pode fazer a diferença nessa luta. Eu acho o Poirier melhor, né, tecnicamente, mais agressivo, mais violento, melhor de boxe, melhor de wrestling, mas eu acho que isso vai pesar muito, assim, esse lance de querer mostrar serviço, tá ligado? Então eu confirmo o favoritismo aqui do Benoit Saint-Denis, embora não tenha sido perguntado, Mas vou ficar na torcida pelo Poirier, porque gosto muito dele.
Tá, então, mas agora chegou a hora de fazer uma pergunta. Essa luta, a principal, Sean O'Malley contra Marlon Vera, tu tá de acordo com as odds, tu é um O'Malley. Eu sei que tu não gosta muito do Vera, mas ele tem uns méritos aí. Como é que tu tá de expectativa pra essa luta?
Sim, estou 100% O'Malleyzado. Eu acho que a odd de 1.36 pro O'Malley e 3.14 pro Vera... É real, eu acho que o Sean O'Malley é superior na trocação. Não é que eu não gosto do Vera, eu só acho que ele não é nada demais. Eu acho que como ser humano ele parece um cara massa, troca uma ideia massa, tem umas entrevistas legais, eu curto assim essa parte dele. O lance dele lutar pela família e desse... Eu acho massa o papo dele. Ele tem uns nocautes muito bons, né? Pô, você tem aquele nocaute no Frank Edgar, de tirou a cara do Frank Edgar, tem um chutão que ele deu no meio das fuças do Dominic Cruz. Não dá pra falar que ele é um lutador ruim e que ele não entretém, mas sei lá, ele não tem a estrela, assim, ele não tem o brilho que o Sean O'Malley tem. Então eu prefiro ter o Sean O'Malley como campeão por causa disso. E aí é aquilo que a gente tava falando, né? Que eu acho que tem uma boa história, foi construída uma boa história pra essa luta. Então eu acho que é uma luta massa, uma luta que faz sentido. E vai ser legal ver o Sean O'Malley vingando a sua única derrota na carreira ou perdendo de novo e aumentando ainda mais essa rivalidade, né? Se o Vera ganha bem, eu acho que ele vai ter tudo pra... Ele vai ter a plataforma que ele precisa pra virar essa estrela, tá ligado? Aí vai depender só do carisma dele.
Eu tenho um motivo pelo qual que eu gostaria que o Vera ganhasse, que é... Eu acho que ele representa muito para uma parte da América Latina que a gente não está tão ligado. Assim. Uhum. Acho que ele é uma parada para o Equador. Assim, eu vi que ele deu a coletiva de imprensa também em espanhol, que tinha muita gente realmente torcendo pelo cara. Então, por isso eu acharia legal, de repente, abrir novas portas, abrir um mercado, chegar mais lutador diferente e tal. E porque eu também acho ele, apesar de não ser plasticamente talvez lutador mais legal... Mas eu gosto dele, assim, eu achei um cara massa e tal. Estilinho dele massa, gosto. Mas também gosto do O'Malley, então... Eu acho que o O'Malley vai ganhar. Mas se o Vera ganhar com um chute na perna, eu vou ficar muito feliz também. Então,
vai ser muito legal. Enfim, esse UFC vai ser legal. O UFC 299 vale a pena ser assistido. Invista aí um tempo da sua noite, da sua madrugada para assistir esse UFC, porque vai ser... histórico e apenas um aquecimento para o UFC 300, Alexandre.
Não quer deixar uma mensagem aí para o André Azevedo, nosso comentarista do UFC?
Quero. André, a gente é muito fã do seu trabalho. Você é um exemplo de profissional, de homem, de pai, de amigo, de funcionário do MMA. Nós amamos você. Você mora no nosso coração e nós somos muito gratos por todos os momentos de entretenimento que você nos proporcionou. Obrigado, André.
Digo mais, próximo episódio eu vou trazer um poema para o André Azevedo. Boas lutas para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.